Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Ô Josias, até tem gente perguntando aqui, mas maltratos a animais não é crime? A nossa audiência perguntando, será que essa pode vir mais uma como mais um crime cometido por Bolsonaro durante a sua gestão?
Nenhuma dúvida, é crime, né? O Palácio do Planalto foi convertido durante a gestão Bolsonaro numa espécie de casa da mãe Joana hipertrofiada. Tudo ali operava em desacordo. Quem olha a família Bolsonaro tem a impressão de que a humanidade não só parou de evoluir, como já está fazendo o caminho de volta. O que nós temos aqui é, você tinha emas ali no... Essas até as que morreram, porque não há emas apenas no Palácio da Alvorada, há emas também na Granja do Torto. E as duas que morreram estavam na Granja do Torto. Quem estava morando lá era o Paulo Guedes, o ministro da Economia. E é muito curioso, porque o Paulo Guedes impôs cortes orçamentários ao governo e foram cortando meio na galega, sem muito critério. E cortaram a verba da alimentação das emas. Então, como não tinha dinheiro para comprar ração, eles complementaram a alimentação das emas com comida, comida humana. Então, saiu a ração, entrou arroz, entrou uma coisa que levou uma disfuncionalidade que matou duas emas. É disso que nós estamos falando. As emas foram assassinadas. E agora, há muitos outros crimes, alguns até já estão sob investigação. A gestão do Palácio da Alvorada foi confiada no governo Bolsonaro a um pastor, cuja única credencial era ser amigo da Michelle Bolsonaro. Esse pastor, o noticiário mostra que maltratava funcionários lá no Alvorada. Foi esse pastor que organizou o rapa das moedas no espelho d'água do Alvorada, que matou, evidente, se você mexe no ambiente ali, você afeta a água, sobe a sujeira, que tem uma poeira grande embaixo, e, obviamente, ficou um ambiente inóspito para as carpas, e algumas morreram. E há coisas muito piores, porque descobriu-se que a Michelle tinha um cartão de crédito que não estava no nome dela, estava no nome de uma servidora do Senado, que trabalhava no gabinete de um senador bolsonarista. E a família considerava normal que a Michelle fizesse as suas despesas com um cartão de crédito de uma terceira personagem, e as despesas eram pagas com o dinheiro, está sob investigação, do cartão corporativo do marido. Qualquer família convencional, a mulher, quando não tem uma atividade, ela tem um cartão adicional na conta do marido, mas nunca um cartão de terceiro. E agora se verifica que há também uma rachadinha, porque essa funcionária do Senado teve um aumento salarial e parte do salário dela, agora há outra investigação em curso, ia para Michelle, em dinheiro vivo. Então, Fabiola, é um emaranhado de crimes que vão ter que ser investigados e, obviamente, havendo comprovação, precisa haver punição. O Brasil tem que parar de conviver com a impunidade. E sim, para responder a sua pergunta bastante objetivamente, o assassinato das emas é também um crime.
Hoje, a nossa manchete principal aqui do UOL, coloca aqui pra gente, David, por favor. Mortalidade infantil dos Yanomamis supera a de Serra Leoa, que é a pior do mundo, é a coluna do Carlos Madeiro. A mortalidade de bebês indígenas, antes de completar um ano, alcançou 114,3 a cada 1.000 nascidos vivos em 2020. Esse dado consta no relatório Missão Yanomami do Ministério da Saúde, que visitou o território. E a taxa é superior à registrada em Serra Leoa, o país na África que tem o maior índice do mundo. Bom, esses dados que o governo brasileiro leva a Joe Biden serão utilizados, inclusive, para conseguir a liberação de recursos. Essa é a informação que você tem, né, Jamil?
Exatamente, Fabiola. É uma tentativa muito clara do governo brasileiro de dizer, olha, não é só o Brasil mudou, o nosso discurso mudou, não somos mais negacionistas. Nós somos cientes dessa situação e começamos a agir. Então, essa tentativa, essa cartada que o Lula traz para tentar convencer o outro lado a fazer o cheque, né? porque o cheque está parado lá há muito tempo. Biden já falou em 20 bilhões de dólares para proteger as florestas do mundo, falou daquele pacote de 100 bi, que é a contrapartida no Acordo de Paris, mas nunca saiu absolutamente nada. Agora tem essa questão. Agora, do lado americano, existem dois problemas no que se refere, por exemplo, ao fundo da Amazônia. O primeiro deles é de que, claro, o governo americano sempre quer o protagonismo quando a questão é dinheiro. E aí, fazer parte de um fundo que tem como protagonista a Noruega é, obviamente, algo que os americanos não olham exatamente com as mesmas, eu diria, simpatia. Então, existe a possibilidade, inclusive, eu já conversei sobre isso com a Marina Silva, existe a possibilidade de um caminho paralelo. O importante é que chegue o dinheiro, né? Não é só de que forma sendo o Fundo da Amazônia, ou se não é, então não queremos mais esse dinheiro. Não é, obviamente, essa questão. Então, pode ser que um caminho paralelo seja criado. O outro problema no Fundo da Amazônia é o fato de que ele tem a administração do BNDES. E aí, claro, o governo americano também tem como política central, sempre que o dinheiro é dele, é ele que controla, ele que administra aquele recurso. Então, também tem um obstáculo para ser lidado ali. Não é a questão do BNDES. Alguém já vai poder dizer que é a questão do BNDES. Não é a questão do BNDES. Quando o governo americano faz isso para qualquer outro país do mundo, ele segue os mesmos padrões. Sou eu que controlo o destino do dinheiro. Então, tudo isso é bastante complicado de ser arrumado.
Ô, Mili, você com o olhar amplo aí de tudo, o que mais chama atenção nessa viagem, né? O que você acha que é importante, inclusive, para o brasileiro, né? O eleitor de Lula que está acompanhando essa viagem. O que é importante? O que chama atenção?
O que me chama mais a atenção é, dado esse contexto do Jamil, muito importante, né, para a gente entender como vai ser esse encontro, é perceber a política como estética, né? Porque o que a gente vai ter? A gente vai ter imagens do Lula sendo recepcionado pelo presidente americano logo depois da eleição, e a gente vai ver uma foto que vai ser distribuída pelo Brasil. É um apoio direto à eleição do Lula, está legitimando a eleição do Lula, e assim como é também a estética da política, é a Aniele Franco, né? Irmã da Marielle Franco, estará lá, haverá fotos da Aniele lá. Tudo isso é muito, comunica muitas coisas com imagem, né? Então eu acho isso muito importante. É muito importante também o que o Jamil falou, né? Um encontro que foi organizado quase às pressas para colocar o Brasil com o Lula, com o Biden, antes do Lula ir visitar a China, né? Então, tem toda essa geopolítica, esse jogo da política envolvido. Eu acho muito simbólico que a gente tenha esse encontro, essas imagens vão circular, política como estética, porque tudo que a gente está vivendo até agora, essa crise que a gente está vivendo, ela é altamente estética, né? O professor Michel German ensina para a gente que, assim, que o nazismo é estética, é uma guerra estética. Então, a gente está lutando contra essa guerra também com essas imagens importantes, né? Acho também que colocar no chão, aterrizar essa pelo menos o começo de uma conversa sobre como renovar a matriz energética no mundo, né? É o que o Brasil tem hoje de mais interessante para comunicar ao mundo inteiro. A Amazônia, a proteção da Amazônia, manter a floresta de pé, como renovar a matriz energética, marés, vento, sol, que a gente tem assim em abundância, mas também como ganhar dinheiro mantendo a floresta de pé, ao contrário de derrubar a floresta para ganhar dinheiro, né? A gente pode ganhar mais dinheiro mantendo ela de pé do que derrubando ela. Então, é o começo também dessas conversas. A posição do Lula em relação à guerra da Ucrânia, eu acho que é a única posição decente possível, né? Vamos trabalhar para interromper a guerra. Então, se ele conseguir também iniciar essa conversação com o Biden, vai ser interessante. E isso que o Josias falou, não me sai da cabeça que esse encontro poderia estar sendo entre Trump e Bolsonaro, né? E aí não haveria conversa sobre floresta de pé, Yanomamis não apareceriam, muito pelo contrário, seguiriam sendo exterminados. Então, toda essa estética é muito simbólica, vai ser uma hora, vai ser corrido, mas é muito importante que essas imagens circulem.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo em 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! Uau.